Vamos falar de inflação, entender um pouquinho o atual contexto da economia e a inflação está sob controle. A prévia é de 0,06, a prévia é para junho, menor taxa para o mês em 13 anos. Eu converso sobre o assunto com o professor Heron do Carmo, do Departamento de Economia, da Faculdade de Economia e Administração, a FEA USP e também da FIP. Professor, bom dia.
Bom dia, Roxane, bom dia a todos.
Eu vou fazer uma pergunta mais geral, depois a gente vai entrar nos meandros dessa inflação, vamos acompanhar mês a mês, ver o comportamento, a tendência. Professor, essa inflação baixa, a princípio, é, sem dúvida, uma boa notícia, mas nós estamos com uma economia praticamente estagnada. Então, como é que a gente pode enxergar a inflação nesse cenário de estagnação? Quer dizer, ela é boa por si só?
Eu diria que, considerando a história de inflação brasileira, inclusive eu tenho alguns números muito interessantes aqui, eu diria que a inflação é uma coisa boa, seja, porque não se deve propriamente só à questão da crise. Nós estamos com uma trajetória de inflação desde o real, com uma ligeira tendência de queda, ou seja, o real vem se consolidando ao longo do tempo. Para dar uma ideia disso, em 25 anos de real, nós tivemos uma inflação pelo IPCA de 507% aproximadamente. Ou seja, o que hoje em dia nós compramos com R$ 60,00, nós comprávamos no início do real com R$ 10,00. Né? Então, os preços multiplicaram aí por 6, dessa inflação de 500 e poucos%. Para dar uma ideia, essa inflação, ela é equiparável à inflação que ocorreu nos meses de janeiro, fevereiro e março de 90. Ou seja, em 3 meses, nos anos 90, nós tivemos uma inflação parecida com a inflação que nós tivemos nos últimos 25 anos. Nos últimos 3 anos, nós estamos com uma inflação de aproximadamente 11%. Então, é claro que a crise teve um efeito na inflação, indiscutivelmente, mas a questão é que nós estamos com uma tendência de ligeira queda da inflação desde o real. O real mudou o regime da inflação e, a partir daí, a tendência foi de uma ligeira queda.
Professor, ela vem caindo mês a mês. Se a gente olhar só para 2019, eu estou com o gráfico aqui, olhando para o gráfico, claro, nos últimos 12 meses, de junho de 2018, agora junho de 2019. Então, ela teve redução, chegou a ficar negativa, né? Em dezembro, depois foi subindo gradualmente, em abril chegou a 0,72, caiu para 0,35 em maio e agora a prévia é 0,06. Por que que houve essa queda? A gente quer entender melhor, tem a ver especificamente com o quê? Né? Preço de alimentos, a gente sabe que a cesta básica pesa, combustíveis também pesa. Quais são os motivos dessa redução da inflação?
Normalmente, nós temos um aumento de preço de alimentos no início do ano e, como boa parte dos alimentos hortos de granjeiros tem um ciclo curto de produção, se nós temos um inverno com sol sem geadas, a tendência é que ocorram reduções nos preços dos alimentos, devolvendo a alta que ocorreu anteriormente. E é justamente esse é o principal motivo deste número muito baixo previsto agora para o mês de junho. Justamente a ressaca dos aumentos de preço que ocorreram há alguns meses. Esse é um fenômeno que ocorre com muita frequência. Normalmente nós temos taxas de inflação mais baixas em meados do ano. O ano passado foi uma exceção devido ao efeito da greve dos caminhoneiros.
Ah,
senão nós teríamos fechado o ano passado com inflação muito mais baixa do que a registrada em 12 meses ao final do ano passado.
E aí, junho de 2018 foi 1,11. Olha, vejam só a diferença disso. Mas tinha aquele fato específico, não é? Claro. Transportes, professor, qual é o peso, qual tem tido o peso do grupo transportes? Desacelerou também, né?
Transportes também, porque houve um movimento já no início do ano de alta de preço do petróleo no mercado internacional, adicionado à desvalorização do câmbio, ou seja, o real perdeu o poder aquisitivo. E sempre que isso acontece, né, um produto importado ele acaba tendo um aumento maior de preço aqui dentro, que é o caso do petróleo. Só que recentemente essa tendência se inverteu. Está havendo uma redução do preço do petróleo, oscila muito, né, mas um preço menor agora do que teve no passado. Isso afeta não só a questão do transporte, mas afeta também, por exemplo, um outro componente da inflação, que é a energia elétrica, porque as termoelétricas são movidas a combustíveis fósseis, né? Consequentemente, se reduz o preço do petróleo, também contribui para a questão da energia elétrica. Outra questão ligada à energia elétrica é a questão das chuvas. Nós tivemos chuvas mais regulares este ano do que em anos anteriores. Isso contribuiu para encher, não propriamente encher os reservatórios, mas para melhorar a condição dos reservatórios. E com isso, nós estamos operando ainda no período de seca sem a bandeira vermelha. Estamos agora na bandeira amarela. Então isso tudo também contribuiu para a redução aí do ritmo inflacionário.
E é isso que deve continuar acontecendo? Qual é a sua previsão mais curta, né, para os próximos meses? Quer dizer, a inflação, sim, vai continuar sob controle, ao que tudo indica, num patamar baixo.
Num patamar baixo, tudo indica que nós vamos atingir em 12 meses, que é o resultado mais relevante, uma inflação em torno de 3,3, agora fechada em junho, e a tendência é que ela se eleve um pouquinho até o final do ano. Mas tudo indica, a não ser que ocorra algum problema de um preço importante, como petróleo ou algum alimento, que apesar de ter uma participação pequena no índice, quando varia muito, né, o caso do feijão, o caso do tomate, tudo indica que nós teremos uma inflação seguramente abaixo de 4%, a previsão é 3,8%, então bem abaixo da meta de inflação, que é 4,25%. Então, continuaremos, tá certo, isso também em parte explicado pela crise, né? Continuaremos a uma trajetória aí de uma inflação mais próxima ao que seria a referência para um país como o Brasil, que seria uma inflação de 3%. Então, a tarefa de redução da inflação está próxima a chegar ao seu objetivo final aí, que seria aí uma inflação de 3%, que é prevista para os próximos anos. Então, estamos, com relação à inflação, felizmente, num cenário favorável, porque a inflação é muito prejudicial ao padrão de vida dos mais pobres.
Justamente.
Porque ela funciona como um imposto. Então, se aumenta a inflação, as famílias mais pobres acabam arcando com boa parte desse imposto, porque não tem defesa, não tem como defender sua renda, uma vez que não tem aplicação financeira, esse tipo de coisa, dos efeitos da inflação. Então, a inflação tem sido um componente bom, além da situação das contas externas, na conjuntura da economia brasileira neste período de crise.
Quer dizer, para as famílias mais pobres, seria ainda mais prejudicial se a inflação tivesse mais elevada, sem dúvida alguma. Agora, onde você apontaria a maior dificuldade hoje da economia no Brasil?
A maior dificuldade na economia hoje em dia, a mais dramática, é a situação do desemprego. Então, a expectativa é que, passada essa fase de reforma de previdência, já há alguns sinais nesse sentido, né?
Sim.
Que o governo volte a atuar, o Estado volte a atuar para reativar a economia brasileira. Eu acho que falta aí um papel do Estado, apesar da crise, apesar da dificuldade financeira, para alavancar os investimentos em infraestrutura. Esse é um gasto saudável, né? Ou seja, é um gasto que cria o futuro. Então, nesse sentido, a expectativa é que isso seja encaminhado e estimulado a partir agora do segundo semestre do ano.
Mais uma questão que é sobre a meta de inflação. Você falava há pouco dela. Essa meta para esse ano é 3,80, para o ano que vem é um pouco mais baixo, e ano a ano eles estão diminuindo a previsão para chegar lá em 3,5, o Conselho Monetário anunciou, para chegar em 3,5 em 2022. Se eu disse, olha, uma inflação ideal para o Brasil é 3. E ano a ano a gente tem visto reduzir essa projeção. Inclusive com aquele sistema de tolerância, não é? Máxima e mínima também menor ano a ano, né? Isso é importante?
Isso é importante. Isso é importante porque isso também explica por que nós estamos com uma das taxas de juros, além da crise, evidentemente, menores da história econômica brasileira, da história econômica brasileira dos últimos aí 50, 60 anos. Nós estamos com uma taxa de juros descontada à inflação, né, em torno aí de 2%, 2,5%, considerada como referência a taxa que o governo paga pelos títulos, né, a Selic.
Sim.
Então, e a tendência é que isso se reduza no segundo semestre, o que será um fator de estímulo. O próprio boletim Focus, que é aquela pesquisa que é feita junto aos agentes de mercado, consultorias, para prever o futuro, já indica uma taxa de juros ao final do ano um ponto de percentagem abaixo da atual, ou seja, de 6,5 para 5,5. E isso também poderá contribuir marginalmente para apoiar a economia no seu crescimento, na redução do desemprego, que eu acho que é o objetivo maior que nós temos hoje.
Já no próximo, 5,5 até o fim do ano, professor, quer dizer, já na próxima, no próximo anúncio pode vir uma redução?
Pode vir uma redução. Isso está na dependência da reforma da Previdência, que tudo indica, deve ser votado em primeiro turno até o final de semana, né? E com isso abre essa possibilidade de fechar, tá certo? Encerrar esse filme e aí encaminhar medidas, né, que já estão em preparação para fazer com que a economia brasileira cresça mais, reduza o desemprego, com a manutenção da inflação sob controle.
Tudo isso ainda esse ano está me parecendo bastante positiva a sua projeção para o segundo semestre, caso realmente se confirme a aprovação da reforma da Previdência. O senhor vê cenário um pouco melhor para o segundo semestre, mas dá para crescer ainda esse ano?
Não. O que nós vamos começar o processo. A economia brasileira, com as projeções de crescimento, vem se reduzindo. Tudo indica que esse processo pode até apresentar uma ligeira reversão até o final do ano. É claro que a economia brasileira vai crescer muito pouco este ano. O desemprego ainda será um desemprego gravíssimo, mas o cenário é de melhora, né? Ou seja, o cenário é de alguma melhora que pode se consolidar nos próximos anos. Mas neste ano não há muito o que fazer em termos de, por exemplo, uma redução expressiva do desemprego ou um crescimento expressivo da economia. A economia deve crescer, tudo indica aí, em torno de 1%, talvez um pouco abaixo. O desemprego continuará aí na faixa que está, né? Talvez com uma pequena redução, alguns sinais nesse sentido, e a inflação deverá continuar baixa. Então, a grande questão é pensar nos próximos anos, ou seja, que arrumar a situação da economia brasileira agora pode levar a uma melhora já a partir do próximo ano.
Quero agradecer muito os esclarecimentos, professor Heron do Carmo, do Departamento de Economia da FEA e da FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Muito obrigada, professor.
Foi um prazer.
Obrigada, bom dia.